Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 196º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Está tudo? Está tudo? Ok. É o último episódio gravado com 28 anos. É verdade, estamos aí nesse conceito. Por isso, por isso está tudo, meu. Está tudo. Por falar nisso, meu, a quantidade louca de pessoal que faz anos por estes dias, meu, imaginem como é que terão sido os natais desses pais, meu. Pais aí a foder a tortia direito para putos nascerem aqui por volta desta altura de setembro, meu. Já viram? Pais fodilhões, apoio. Mas, vamos lá começar. E começamos com o quê, meu? Começamos com... Lembram-se de eu aqui há uns episódios, ter falado do concurso de barbas da empresa. Finalmente recebi um prémio de participação / consolação. E o que é que era esse prémio? Um chocolate. Um chocolate. E agora perguntam-me, mas valeu a pena? Tendo em conta que a pessoa que ganhou não tinha bem barba, ok? E que ganhou umas merdinhas para a barba, ou caralho, não sei se era a dúvida, se que é que era. Ok. Não estava à espera de nada, por isso, ganhei um Kinder Bueno, melhor que nada. Outra cena que se passa na empresa é que também já está tudo louco para organizar o jantar de Natal. E nós estávamos em setembro, ok? Setembro. E já estávamos aí a organizar jantares de Natal, meu. Não estava à espera que começasse já a época de jantares de Natal, ok? Mas, estamos aí. Outra cena que também aconteceu no outro dia. Vinha do trabalho para casa e, eu já tinha reparado nisto há algum tempo, mas há pessoas que simplesmente não usam os retrovisores. É a única desculpa que eu consigo ver para o que aconteceu, que era uma ambulância, ok, atrás. E simplesmente a pessoa viu toda a gente a encostar-se e se calhar pensou, sou um nódi, estão todos a abrir alas para mim. E está toda a gente a encostar-se e só tu é que vais aí, porquê? Porque tens um Mercedes, é isso? É que aconteceu com um Mercedes e com um BM. Será que é, tens um carro de gama e alta fabricado na Alemanha, por isso podes fazer isso? Será que é assim que funciona? Acho que não. Mas então, é essa a recomendação, meu. Olhem para os retrovisores, ok? Eles estão lá para alguma coisa. E agora, depois desta intro louca, se é que se pode chamar uma intro, vamos lá ao que interessa. Meu, a fúria voltou, meu. A fúria voltou, é verdade. Depois de 72 ou 73 dias de ausência. Porque foi, no CS, divide-se em semestres a época. Ou cada época são 6 meses. Se calhar é mais isso. Cada época são 6 meses. E então acabou para aí em junho. Acabou para aí no meio de junho ou assim o primeiro semestre. E então eles tiraram algum tempo de férias e depois foi só treinar. E até agora só tiveram 2 jogos, ok? Um contra a Eternal Fire, que é uma equipa só de turcos. Deve estar ali no top 30 HLTB, mais ou menos. E a Fúria ganhou 2-1, ok? Ganhou o primeiro mapa. No segundo teve a hipótese de ganhar, mas foi a prolongamento e depois perdeu. E depois amassou no terceiro mapa. Ganhou 16-5, o caralho. E depois ontem jogou contra a Movistar Riders, que é uma equipa de Espanha, que é top 5 HLTV. Mas é tal de cena. O seu melhor jogador saiu para a Jens. O Sampaios, que era o AWP, saiu para a Jens. E, entretanto, eles contrataram um puto, que depois eu fui procurar onde é que ele jogava, e ele jogava numa equipa portuguesa, por isso... Ok, há talento aqui em Portugal. Mas ele era espanhol, ok? É um puto espanhol, Martínez. Acho que tem 17 anos ou assim. E o miúdo até se safa bem, só que é tal cena. Não é a mesma cena que ter um Sampaios. E então a Fúria ganhou 2-0. No primeiro mapa, mais uma vez, amassou. Ganhou 16-3. E na primeira parte fez 15-0, por isso depois era só ganhar o pistol, mas perdeu o pistol e então 16-3. E depois no segundo mapa também 16-13 ou assim, foi mais equilibrado, mas também ganhou na boa. E agora, hoje, às 18h30, terá se calhar o segundo jogo mais difícil, porque é com a Team Liquid, que é uma equipa dos Estados Unidos. Depois, acho que é amanhã... Às 18h30 da manhã contra a Cloud9, que esse será o jogo mais difícil. E depois, no domingo, terá o jogo contra a EG ou Evil Genius, que esse tecnicamente era dos mais fáceis, mas eles ganharam a Eternal Fire, por isso vamos ver, vamos ver. Estes jogos são para o campeonato da ESL, ESL Pro League Season 16. Vamos ver, ok? Vamos ver, na época passada a Fúria chegou aos oitavos de final ou quartos de final, por isso teve forte. Agora é tentar fazer melhor, ok? Ou meias finais, nem sei, mas sei que chegou longe. Por isso agora é tentar fazer melhor. E entretanto, também há jogo da Fúria Academy e da Fúria Feminina, ok? Que está na ESL Impact. Por isso isto é em Malta. Não sei se a ESL Impact também é em Malta. Por isso, vamos ver. Mas está a ser interessante. E viu-se evolução, ok? Viu-se evolução primeiro. Os jogadores estão com apontamentos ao lado, ok? Depois estão a fazer cenas que o Gaulês pedia, por exemplo, e toda a gente achava que podiam tentar, e então eles estão a fazer. Agora só falta, sei lá, jogar a Dust 2 para então pensarmos, ok, temos aí uma equipa perfeita, que é o que está a faltar neste momento, porque de resto estão a respeitar as regras todas, a fazer tudo certinho. Quando perdem é por um detalhe mínimo, mas tipo, não é aqueles erros brutais que às vezes aconteciam, ok? Então está a dar bué gosto de ver. Entretanto, noutro FPS, que eu já não jogo a bué, no Valorant, uma equipa brasileira também foi campeã do mundo, a Loud, que é tipo, a Loud, para terem uma noção, é uma equipa que começou no Free Fire, acho eu, depois entretanto foi para o LoL, ou League of Legends, e agora entrou para o Valorant, agora tipo, desde 2022 entrou para o Valorant. E tipo, antes do Valorant, eram bué conhecidos já na net, mas era mais quase só por terem streamers bué famosos e tal, a fazerem parte da Loud, ok? E agora começaram a apostar mais nos esportes, tipo, eles, não sei se ganharam o CBLOL lá do Brasil ou assim, mas tipo, se não ganharam chegaram longe, mas acho que chegaram a ganhar. E agora ganharam também o Valorant Championship Tournament na Turquia, ok? E tipo, no CS há dois majors por ano, no Valorant acho que há três, pelo menos este acho que é o terceiro do ano, ou então há tipo quatro. Um por cada trimestre, talvez, não sei. Sei que neste a Loud ganhou. E então porquê é que eu quero falar da Loud? Porque quando eu comecei a jogar Valorant, então comecei a acompanhar mais, ok? Nunca acompanhei tanto como o CS, porque eu curto mais assistir CS, talvez por ter a transmissão do Gaulês ou assim. Apesar do Valorant também ter pessoal da tribo a transmitir, mas não é a mesma cena. E tipo, acho que visualmente o Valorant é melhor ser jogado do que ser visto, ok? Porque ao ser visto tens os poderes todos, e então, enquanto que tu, ao jogar, só vês o teu ecrã, ok? Quando estás a assistir, vês o ecrã de todos os jogadores ao mesmo tempo, ou seja, vês os ataques todos ao mesmo tempo, e então por vezes é só confuso. Mas então, esta Loud antes era Team Vikings, ok? E depois, uma parte da formação, que era tipo o Saci e o Sadak e o treinador, que é o Bazooka, e esses três pelo menos vieram para a Loud. Acho que os outros não eram, porque os outros são mais novos e tudo, acho que não eram. E então depois adicionaram o Less, o Pancada e o Aspas. O Aspas foi o MVP do torneio na Turquia. E então os gajos já no tal primeiro, no tal primeiro, isto se calhar é melhor procurar. Ok, vou aqui à Liquidpedia, que assim não estou a dizer asneiras. Ok, e eles foram para a Loud no dia 3 de Fevereiro. E aqui está. No dia 24 de Abril, ficaram em segundo, em Reykjavik. No dia 12 de Julho, ficaram em 11º/12º, em Copenhaga. No dia 18 de Setembro, então ganharam o Valorant Champions, em Istambul. E tipo, estas três participações foram sempre contra a mesma equipa. Ok, a Optic Gaming. Ou seja, já se estava ali a criar alguma rivalidade, ok? Porque para muita gente são as duas melhores equipas de Valorant da atualidade, ok? Porque, por exemplo, eles em julho ficaram em 11º, 12º, porque lá está, porque jogaram contra esta Optic. E depois, algumas curiosidades. Normalmente, quando se faz este tipo de transmissões e tal, há a transmissão do país, ok? Neste caso a brasileira, e a transmissão estrangeira, ok? Que normalmente é americana ou assim. E então, na transmissão estrangeira, na americana, eles avaliavam a Loud quase como se fosse uma equipa bué da fraca. Tipo, há tier S, tier A, tier B, C, D. E tipo, para eles a Loud era tier E. Ou assim qualquer cena, estás a ver? Era das equipas mais fracas. E então, já, yeah, ganharam. Depois, outra curiosidade. Quando eles passaram da Time Vikings para a Loud, eles queriam contratar outro treinador, ok? Porque basicamente a Loud, como é uma equipa mais forte e tal, e eles também foram para a Loud porque prometeram-lhe que iam ter todas as condições para poder chegar um patamar acima. Porque, tipo, eles na Time Vikings já eram os melhores do Brasil, ok? Porque ganhavam tudo dentro do Brasil, desde que essa equipa foi formada. Mas lá fora, tipo, atingiam, sei lá, décimos lugares ou assim. Tipo, acho que o mais alto que foram foi tipo um oitavo lugar. E então queriam dar o salto, estás a perceber? E então a Loud prometeu-lhes isso. E então, já que tinham todo o dinheiro, quase todo o dinheiro do mundo para formar a equipa dos sonhos, eles foram atrás de outro treinador, que era o atual treinador da Cru, que é uma equipa argentina que é propriedade do Sérgio Agüero, o ex-jogador de futebol, porque depois também há muito isto, meu. Há bons jogadores de futebol que investem em esportes. Tipo, temos o Diogo Jota, que tem uma equipa, que é se calhar o único caso português, mas depois o Casimiro, que estava no Real Madrid, que agora foi para o Manchester United, tem a Case Esports, o Agüero tem a Cru, e depois há também o Arthur da Juventus, não sei se ele ainda está na Juventus, que tem a 00 Nation, que é um dos sócios. Então, vê-se bem isso, estás a ver? E então, porquê é que este gajo não foi para a Loud? Porque foi na altura da pandemia, ok? Porque se bem se lembram, eles formaram a equipa no dia 3 de fevereiro de 2022, mas mesmo assim ainda havia algumas restrições, e entre as quais a obrigatoriedade de apresentar como tinham tomado as vacinas, ok? Da Covid. E na altura o gajo cancelou o negócio, que já estava apalabrado e tudo, ele só tinha de vir para o Brasil e começar a treinar, e o gajo cancelou o negócio porquê? Porque o gajo era anti-vax, e então na altura eu lembro-me de partilhar o tweet no grupo em que o gajo disse: ah, perco este trabalho, mas que se foda, ao menos mantenho a minha liberdade. E tipo, se antes a Cru era melhor do que a Team Vikings, a verdade é que a Cru, entretanto, baixou de caralho. Não sei se isso tem alguma coisa a ver, tipo, se o gajo ficou frustrado por continuar na Cru e não poder ter ido para a Loud ou assim. E a Loud subiu de patamar desde que teve essas novas adições. E então, outra curiosidade, o tal treinador da Loud, que era da Time Vikings também, o Bazooka, o gajo é a primeira pessoa portadora de deficiência a ganhar um torneio internacional, ok? O gajo tem, e eu apontei aqui, artrogripose múltipla congénita. Pelo que eu percebi é tipo, as tuas articulações e isso começam a atrofiar e essas cenas. E o gajo foi pro player de Paladins, que é um FPS que eu desconheço. Também foi de CSGO e de Valorant, ok? Tipo, a última equipa que ele teve conseguiu a classificar para o classificatório do Brasil, porque depois é isso, tipo, tens uma equipa, podes classificar para a classificação geral. Era tipo os playoffs da Champions, estás a ver? Pronto, passou nos playoffs e foi para a classificação para depois ver a ver se podia mesmo ir para o Masters. E então, desde que foi treinador, foi para a Time Vikings. E então, os gajos decidiram, olha, caga, já que o negócio caiu, continuamos contigo. E então, lá está. Ficaram em segundo lugar na primeira tentativa, depois correu pior, ficou em 11º, 12º, e agora finalmente conseguiram vencer, ok? E é bué fixe. E porquê é que eu acho que é uma história inspiradora? Porque, lá está, diferente do CS, o Valorant pertence à Riot, e então é uma cena mais fechada, ok? Porque é a Riot que organiza os seus próprios torneios e tudo. Uma cena que no CS é mais livre. Só que lá está, como é mais centralizado na Riot, as equipas ganham muito mais, a meu ver. Porquê? Porque sempre que há um, vamos chamar de Major, que é um Valorant Championship Tournament, mas sempre que há um Major destes, o próprio jogo lança skins novas e isso, e 50% do dinheiro acumulado nessas skins depois vai para as equipas que estão nesse Major, ok? E tipo, cada uma das 16 equipas que esteve no Major ganhou só com a venda das skins $1 milhão, ok? Ou seja, 50% do total, ou seja, com a venda das skins foram acumulados $32 milhões, estás a ver? 50% para as equipas, 50% para a Riot. Ou seja, cada equipa que participou ganhou $1 milhão. Estás a ver? Só assim, naquela. E tipo, tu para ganhares $1 milhão no CS precisas de ganhar um Major, ok? Que é o único torneio que dá $1 milhão. É um Major. Ou então fazes um Grand Slam, que é ganhar 4 torneios da ESL, ok? É preciso isso para ganhares ali, só com a venda das skins, $1 milhão logo. E depois o vencedor do torneio ganhou $300 mil, que foi allowed. E depois, pelo que eu fiquei a saber, pelo menos esses $300 mil é só para os jogadores, equipa técnica e tudo. Tipo, a loud organização não fica com nada. Tipo, com $1 milhão deve ficar, não sei. Porque eles pelo contrato deles, tipo, prémios é todos para a equipa. Ou seja, excelente. Excelente porque é tal cena, meu. Foi o que o Cauê Moura falou. O Cauê Moura também é viciado em Valorant, mas tipo, é dinheiro que se calhar um jogador profissional de futebol, que é o desporto rei no Brasil, se calhar não consegue ganhar, estás a ver? E eles, que são pro players, são jogadores de jogos de tirinhos, conseguiram sacar isso. Por isso, pá, são dois tipos de negócios diferentes, mas acho que, a meu ver, uma cena mais centralizada, neste momento, funciona melhor. Se calhar é mais fodido porque podem dizer, ah, já, mas uma empresa privada podia oferecer prémios maiores. Pá, não sei, meu. Não sei porque é tal cena. Onde é que há prémios maiores do que no Valorant? No LOL. E quem é que organiza os torneios de LOL? A Riot. Estás a ver? Porque é o único sítio onde, pelo menos que eu saiba, onde há valores de prémios mais altos. Estás a ver? Por isso, meu, foi um prémio interessante e eles depois foram recebidos no aeroporto pela claque e o caralho, tipo jogadores de futsal ou de futebol. E pá, Portugal ganhou mais uma cena em futsal, mas é tal cena, meu. Isso já nem é tema, ok? É uma terça-feira, ok? É uma terça-feira para a seleção nacional de futsal. Outro tema, e agora passando dos esportes para a realidade. Pá, estreou aí Sangue Oculto, ok? A novela da SIC que imita. E agora muitas pessoas pensam, ah, já está a imitar a pôr do sol. Calma, ok, calma. Porque Olhos de Água andaram lá atrás para agora pôr do sol e Sangue Oculto poderem correr hoje em dia, ok? Porque, se bem me lembro, foi a primeira novela a ter duas gêmeas. E pá, há o Extremamente Desagradável, que vai ser uma das recomendações do Sangue Oculto. Mas, e isto só é tema porque nem é por causa do Extremamente Desagradável, senão o Extremamente Desagradável estava lá para as recomendações. Não, isto é tema porque no outro dia ao jantar, acho que começou a novela ou estava a aparecer publicidade de alguma cena que ia dar ou assim, e a minha mãe solta, ah, mas esta não foi a que teve as crianças? Eu, pois não, mãe, isso já foi há 30 anos, agora o tempo passou, claro que é outra atriz a fazer. E ela, não, que ela não é parecida com a anterior. E eu, foda-se. A história tem de ser mesmo uma merda para até a minha mãe dizer, não me enganou. Estás a perceber a quantidade de merda? E tipo, só no Extremamente Desagradável, e aquilo devia ter sido só durante o primeiro episódio, no máximo segundo, a quantidade de merdas que ela sacou dali. Tipo, parem só, porque é tal cena, meu. Portugal já fez Laços de Sangue, ok? Portugal já fez Laços de Sangue, que foi vendida para esse mundo fora, meu. Portugal já ganhou Emmys com novelas, por isso, meu, acalmem-se lá de produzir este tipo de merda só porque tem a Sara Matos, meu. Ok? Parem lá com essa merda. E mesmo, tipo, aqueles sites de novelas e tudo começam a criticar e tudo, e isso não é normal. Por isso a novela deve ser mesmo uma merda, mas já. Agora sim, indo para a realidade em si. Meu, estamos aí com a segunda temporada da guerra. Ok? Segunda temporada. A primeira temporada pode-se chamar de 3 dias para Kiev, talvez. Que era a promessa, 3 dias para Kiev. A segunda temporada talvez se chame Será que é Bluff? Pum! Yeah, acho que tem de ter assim um efeito sonoro. Porque é tal cena, meu. Tipo, eu não sou especialista, nem comentador, nem nada. Mas, a partir do momento que um gajo como o Putin, louco como o caralho, e tipo, eu aqui digo louco, mas não é louco do tipo, ai, ai, ele tem um problema psicológico. Não, porque ele deve estar em si. Pode parecer louco pelas ameaças que ele faz, mas onde é que eu queria chegar? Tipo, a partir do momento que um gajo como ele diz, haha, vamos usar bombas atómicas, caralho, e não é bluff, e o pessoal pensa, haha, sim, vais usar, tipo, pá, o maior bluff que eu me lembro é o Daniel Negreanu, que era um jogador de póquer, nem sei se ele ainda joga, ele tinha a alcunha de Kid Póquer, mas tipo, ele já tem 48 anos, mas deixa eu ver se ele ainda joga, yeah, acho que joga, e tipo, quando houve uma fase na minha vida em que eu acompanhava póquer, pá, não me perguntem porquê, mas houve uma fase em que eu acompanhava póquer, que a puta, meu, Em agosto de 2015, os seus lucros obtidos em torneios de póquer ultrapassavam os 30 milhões de dólares. Ok. Mas, já, há um bluff dele que para mim é magnífico, em que, tipo, ele está, sei lá, com um duque e um sete, que para quem percebe de póquer é, tipo, a pior mão que possas ter, ok? Era um duque e um sete e, tipo, eram de cores diferentes, ou seja, nem da mesma cor eram. Mas, já. E o outro gajo tinha, tipo, dois ases ou dois reis, era assim qualquer cena. E o gajo faz um bluff do caralho, meu. Faz all-in e ganha a ronda, ok? Porque o outro gajo desiste depois de apostar bué. E eu, uou, incrível. E tipo, pá, não estou a dizer que o Putin é o Daniel Negreanu, ok? Mas, pá, se tens um jogador forte do outro lado e ele te diz, não é bluff, tu vais continuar a apostar, tipo, ah, caralho, deixa provocar mais um bocado, deixa aumentar a aposta. Pá, eu acho que não, meu. Eu, pelo menos, levava a sério essa ameaça, ok? Mas é a tal cena. Eu não sou analista nem comentador político, ok? Mas, então, já, pá, estamos aí com a segunda temporada e, tipo, eu só peço uma cena, que é, pá, estão aí a prometer bombas atómicas, ok? E, tipo, eu espero que, ao prometerem, que isto não seja tipo Game of Thrones ou Sol de Inverno, que prometeram, ai, há elefantes e eles nunca apareceram nas séries, ok? Tipo, Pôr do Sol, mais recentemente, disse, ah, já, temos elefantes para pisar as uvas. Onde é que eles apareceram? Na pizza, ok? Game of Thrones, a mesma cena. Ah, já, nós temos elefantes no exército e não sei o quê. Que bom decidir estas batalhas num instante. Onde é que eles apareceram? Na pizza, ok? Tipo, se eu estou a pedir que apareçam bombas atómicas? Não, obrigado. Mas pá, a não aparecerem vai entrar para essa pequena lista de séries que prometem merdas e não há. Agora, falando um bocado mais a sério, pá, nós, enquanto sociedade, ok? E enquanto sociedade, estou aqui a meter a União Europeia e a Europa. Meu, nós vamos ter de decidir qual é que vai ser o nosso caminho, ok? Porque é tal cena. A partir do momento em que nós decidimos, já, vamos apoiar a Ucrânia a todo o custo, ok? Mas pá, se calhar é melhor começar a apoiar as pessoas mais pobres. Digo eu, porquê? Porque nós já vemos aí, Suécia teve eleições e teve um partido de extrema-direita a fazer coligação para formar governo. Itália. A gaja que está à frente era uma gaja que dizia, ah, já, Mussolini foi um grande líder. Ah, e está à frente e provavelmente vai ganhar as eleições em Itália. E tipo, será que se continuarmos a deixar as pessoas empobrecer, porque tipo, eu vou-vos ser sincero, tudo o que eu acumulei durante a pandemia, olha, já foi. Já foi à vida, ok? E tipo, a inflação está-se a sentir de caralho. Será que 125 euros são suficientes só no mês? Pá, não me parece. Será que o Chega não vai crescer de caralho nas próximas eleições? Deixa-me pensar. Ah, pai, que incrível. Por que será? Porque depois não vamos poder dizer, ah, pá, ninguém estava a contar com isto. As pessoas também caem mesmo nestes populismos baratos. Como é que elas acreditam? Pá, as pessoas acreditam porque simplesmente estão desesperadas, ok? Tal como no Brasil estavam desesperadas e em 2018 elegeram Bolsonaro. E deu a merda que deu. Por isso, será que o caminho a seguir é continuar a deixar as pessoas cada vez mais desesperadas? Será, António Costa? Será que, pelo menos por uma vez, tipo, imagina, é a primeira vez que tens partidos de esquerda a concordar com a União Europeia quando a União Europeia diz, ah, meu, deves taxar lucros excessivos das empresas de eletricidade. É que tipo, na política há duas formas de distribuir a riqueza, ok? A esquerda é a favor que a riqueza se distribua logo, ok? Mal se obtém alguma riqueza, se distribua. E a direita é a favor de vamos acumulando alguma riqueza para mais tarde distribuir e, tipo, continuar sempre a gerar riqueza. É isso. Mas, tipo, será que já não está na altura de distribuir essa riqueza? Eu acho que sim, pá. Eu acho que sim. E é tal cena. Isto tudo para dizer o quê? Quando, nas próximas eleições, virmos chega a crescer e tudo, vai haver um culpado, ok? E esse culpado maior não será o povo. Porque a partir do momento em que tu vês pessoas a passar por dificuldades e tudo, e a única cena que tens a dizer é, ah, meu, calma, ok? Vou-vos aumentar metade da reforma daquilo que era suposto aumentar, ok? Calma, não se preocupem. E calma, não se preocupem, ok? Vou-vos dar 125 euros. Só no mês, que também não é para abusar, ok? Não é para abusar, não é? E há louco. As únicas ajudas que tens são essas. É que, tipo, eu ainda me lembro quando o PCP e o Bloco de Esquerda não apoiaram o orçamento de Estado e as pessoas diziam, ah, estes de esquerda também, caralho, o orçamento mais à esquerda de sempre e não estão a apoiar. Onde é que está esse orçamento mais à esquerda de sempre, meu? onde é que está? Tipo, o Costa enfiou-o no cu, é que ainda não o cagou. Ainda não o cagou, ainda deve estar enfiado no cu, meu. Por isso, estou com poucas esperanças para o futuro, ok? Estou com poucas esperanças para o futuro. Não sei qual é a solução. Agora, não parece que isto vai correr bem, ok? Não parece que isto vai correr bem. E mesmo que o Putin não consiga nada na Ucrânia, parece que já está a conseguir na Europa ao fazer com que forças de extrema-direita, que normalmente são contra a União Europeia e tudo, comecem a ganhar força. Tivemos na Hungria o Orbán, logo nas primeiras eleições, logo a seguir à guerra, a ganhar tipo com uma maioria louca. Claro que na Hungria não se pode dizer foi bué democrático, porque há aquelas manhas todas, mas tipo, Suécia, ninguém tem dúvidas que a Suécia é uma democracia. Itália, a mesma cena, estás a ver? E estamos aí por estes caminhos. Por isso, pá, não sei, meu, não sei. Eu já vos estou a avisar, ok? Estávamos em 2022, estou-vos a avisar para nas próximas eleições legislativas, que devem ser em 2026, para já estarem avisados, para depois não dizerem, ninguém nos avisou. Pronto, eu avisei, ok? Claro que é uma minoria que houve, mas pronto, pá. Ao menos podeis dizer, ele avisou-nos, ele previu o futuro. Ele é o José Sensitivo, que prevê a gravidez da VTube. Pelo menos podem dizer isso. Mas, outra cena interessante que aconteceu, meu, foi o Ministério dos Negócios Estrangeiros dar os parabéns à Arábia Saudita, meu. Não sei se estáis a par desse facto. Eu tive que tirar print e tipo, já não deu para ver tudo, ok? Já não deu para ver tudo, mas porque depois, entretanto, apagaram. Porque se calhar pensaram, será que é bom dar os parabéns à Arábia Saudita? Então, o início do tweet diz: Feliz Dia Nacional ao Reino da Arábia Saudita. Portugal e Arábia Saudita não são apenas parceiros económicos cada vez mais fortes. As duas nações partilham ainda de um compromisso claro na defesa do diálogo intercultural, interreligioso, bem como na promoção de qualquer cena que já não dá para ler. E tipo, será que a Arábia Saudita promove cenas interculturais, interreligiosas e tudo? Será? Parece-me que não. E depois é a tal cena. Arábia Saudita é uma ditadura boa ou má? Pois também temos isso, meu. Neste momento a única ditadura má é a russa, ok? Porque até a Turquia agora já é fixe, estás a ver? Estamos na Arábia Saudita também a apoiar, tipo, caralho. Agora és boa porque estás-nos a dar petróleo, caralho. Bota. És fixe. E pá, só bué da bizarro. Só bué da bizarro, meu. Sim, 2022, meu. Tipo, nós estávamos à espera de carros voadores e só temos esta merda. Mas, o ponto positivo foram as revoltas no Irão, meu. Revoltas no Irão. Tudo começou com a morte de uma jovem, ok? E agora eu estava a ver que ainda há mais camadas nessa morte dessa jovem, porque é a tal cena. Nas notícias todas vem que ela se chama Mahsa Amini. E eu li aqui uma cena de que diz que ela é curda e que por isso teve de arranjar um nome iraniano, ok? Porque não era o nome de origem dela. Mas então, meu, duas cenas. Ela supostamente foi morta porque não estava a usar o hijab de forma correta. E depois então começou logo uma cena que é caralho, nesses países obrigam mulheres a usar hijabs e burcas e o caralho. Assim, um discurso que já faz parecer um bocado anti-islâmico, ok? E lá está, se calhar é mais uma altura para recomendar a segunda temporada do Projeto Humanos, O Coração do Mundo. E lá está. E nesse podcast, ela, a pessoa muçulmana que fala, a mulher muçulmana, diz que tanto é contra quando obrigam a usar burcas, ok? Como é contra pessoas que a proíbem de usar o hijab porque isso está a ir contra a liberdade dela, ok? E ela sentia-se livre a usar hijab. Por isso, pá, acho que é preciso ter um bocado de cuidado com estas análises superficiais, até porque acho que ninguém é especialista no Irão, ok? Nem em islamismo para poder opinar assim tanto. Agora, o que me tem chamado a atenção é imagens de mulheres a manifestarem-se, meu. E sem hijab, sem véu, sem burca, sem nada, meu, nas ruas. Isso aí tem chamado a atenção de caralho. Faz lembrar quase como quando foi no Afeganistão, quando os talibã chegaram ao poder. E é tal cena, meu. Isso dá um bocado de esperança, tipo, ainda há pessoal que consegue lutar mesmo estando a ser oprimido. Ok. E pá, não sei qual é que vai ser o desfecho disto. Não sei qual é que vai ser o desfecho disto. Até porque, antes da Revolução Iraniana, em 1978-1979, o Irão era um país mais avançado, entre aspas, do que é agora. Tipo, estás a ver? Será que isto foi a faísca que vai fazer uma revolução novamente para transformar o Irão numa cena mais parecida com o que era anteriormente. Não sei, pá, não sei. Mas que são imagens motivadoras, são. Mas, já, vamos para as recomendações culturais desta semana. Toquei o jingle, Bia.
Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais.
Ok, nas recomendações culturais começámos então com uns podcasts portugueses e começámos então com um extremamente desagradável do Sangue Oculto, que, pá, para mim foi até agora o melhor episódio desde que voltou. E foi o episódio mais bizarro de sempre. Ok? Mais bizarro de sempre porque, tipo, novela bué da fraca. Depois, também recomendo A Noite da Má Língua, desta semana. O episódio de segunda-feira que se chama Graças a Deus Acabou o Funeral da Rainha. E, tipo, porquê é que eu vou recomendar este episódio? Porque, mais uma vez, temos Rita Blanco a mandar à merda tudo e todos. E, tipo, adoro. Adoro este mood da Rita Blanco. Depois, nos podcasts brasileiros, pá, recomendo o Desce a Letra Show, que é o podcast do Cauê Moura, do Load Comics e do Bulbasaur. E recomendo o episódio de... Pá, eu tenho dois episódios para recomendar, mas já, no link para os patronos só vai estar um. E então recomendo o episódio do dia 12 de agosto, Papo de Ativismo, Fit Laura Sabino. É o Desce a Letra Show número 26, em que, tipo, ela fala bué de ativismo, da realidade política brasileira, de como a esquerda deve abordar assuntos, e, tipo, isso tanto se aplica ao Brasil como a Portugal, que é o que ela diz. A esquerda tem de aprender com a direita a dialogar com as classes mais pobres, e é aí que o Chega é fortíssimo, porque diz o que o pessoal quer ouvir. E antes, a esquerda fazia isso não sendo tão jabarda como é o Chega, estás a ver? E se calhar agora é preciso encontrar esse caminho novamente. E depois, uma cena mais leve, entre aspas, é o episódio do dia 26 de agosto, Papo de Comédia, Fit João Pimenta, que é um humorista que eu curto bué, brasileiro, ok? Eu conheci-o através de uns vídeos do Porta dos Fundos. E pá, o gajo tem bué da graça, meu. Vou ter de começar a procurar mais cenas dele. Porque ele tem bué da graça, meu. Tem bué da graça. Depois, na música, pá, temos aí... Aproveitar que ainda tenho 28 anos para dizer, meu, eu ouvi o primeiro álbum do Bob Dylan de início ao fim esta semana, ok? É o álbum Blood on the Tracks, de 1975. Deixa eu ver se tem na Pitchfork. Claro que tem na Pitchfork. E a Pitchfork, deixa eu ver se tem... Ok, a Pitchfork dá 10. E na Pitchfork diz assim... O épico melancólico de 1975 de Bob Dylan é muitas vezes referido como o seu álbum de separação, mas pode ser o seu LP mais acolhedor, com a sua música a projetar um calor inegável. E tipo, vós agora podeis dizer, mas José, porque é que ouviste um álbum de 1975? Pá, porque foi o álbum desta semana do Discoteca Básica, ok? Ah, e então eu tenho a cena de ouço o podcast e em seguida ouço o álbum. E pá, gostei bué, meu, gostei bué. A Pitchfork dá 10, por isso é a tal cena. E depois deste álbum, ele então separou-se da atual mulher. E um dos filhos dele, que também é cantor, já disse em várias entrevistas que quando está a ouvir este álbum é como se estivesse a ouvir os pais a discutir, ok? Por isso, recomendo Blood on the Tracks. E vai estar aí a tocar a música, pode ser a música que abre o álbum, Tangled Up in Blue. Job in the great north woods, working as a cook for a spell, but I never did like it all that much, and one day the axe just fell, so I drifted down to New Orleans, where I'm lucky with a being employed. Depois, um álbum do ano passado que eu fiquei a conhecer através do rei do entretenimento, Casimiro, que é um álbum do rapper brasileiro Dom L. E ele então lançou o álbum Roteiro para Ayanuz, volume 2. Tem 17 músicas, 49 minutos e 12 segundos. Eu também já tinha visto o Emicida a partilhar. Mas é tal cena, meu. Como hoje, como esta semana, sabia que ia gravar mais cedo, porque vou ter o fim de semana ocupado com cenas, entre elas uma Vindima, então comecei a ouvir álbuns que já tinha guardados mais antigos, estás a ver? E por acaso só ouvi este. Só ouvi este de... que não é deste ano. E então recomendo, meu. Recomendo. E vai estar aí a tocar a música Primavera, que é ele, o Donel, o Rael e a Giovanni Sidre.
Única luta que se pede é que se abandone. Nós nunca,
nunca abandonamos luta.
Depois, um álbum deste ano, só que saiu mais cedo. Não saiu só agora. É o álbum de estreia de mais uma banda australiana, Sydney. E a banda chama-se The Lazy Eyes. E o álbum chama-se Songbook. Ok, vou copiar e vou traduzir o que diz aqui no primeiro parágrafo do site da banda. Songbook é o álbum de estreia do quarteto de Sydney. De Lazy Eyes. É um mundo em si. É tudo jornada e destino. Uma maravilha decididamente moderna de psych rock que é despretensiosa na construção, mas preciosa onde conta. E tipo, este álbum e esta banda faz-me lembrar outra banda ou outro cantor da Austrália, que é o Tame Impala, ok? Só que é tal cena, não me faz lembrar Tame Impala de 2022, ok? Faz-me lembrar, sei lá, Tame Impala de 2012, que era o meu Tame Impala preferido, que era no início. E então, curti bué do álbum, ok? Logo na primeira música conquistou-me, e quero agradecer ao Bro do Norte por ter partilhado nas stories e chamou-me a atenção para ir ver. E então, vai estar aí a tocar a segunda música do álbum, The Sea Side. E para terminar, o álbum que eu mais curti de ouvir esta semana, o novo álbum dos Whitney, o álbum chama-se Spark. Ok, e pelos vistos eu gostei, mas a Pitchfork não curtiu muito. Então diz assim, o novo álbum inerte da dupla de Chicago tem um som lindo, mas vem ao custo de profundidade e espontaneidade. Ok, talvez não seja uma cena bué elaborada, porque, se calhar as músicas parecem todas mais do mesmo, mas eu gostei, deu-me um mood fixe, e às vezes isso é suficiente, ok? E então vai estar aí a tocar a música Real Love. É isto, ok? Estamos aí com mais um episódio gravado. Vale lembrar que estão aí as eleições brasileiras, ok? Estão quase aí. E este é o meu candidato.
Agora é a hora de ocupar nosso lugar. Quanta proibição, eu grito legalize já. Guerra não faz sentido, isso tem que ter um fim. Ninguém nunca morreu por fumar um baseadinho. Maconheiro pra depois, aperte o verde 50-42. Maconheira, não deixe pra depois, aperte o verde 50-42.
A porta de entrada pro debate na dor. queremos ver é a bancada da maconha. Oi, bala e bíblia, isso só nos envergonha. Agora queremos ver é a bancada da maconha.
Rapaziada, depois de conhecerem o melhor jingle de sempre de uma campanha eleitoral, estamos aí. Pá, já sabem, mantenham-se sons, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.